Ok, professora, vamos aproveitar, interessante que a professora falou, a nossa produção apurou, uma das polêmicas relacionadas a hidrelétricas mais presentes na mídia ultimamente é a construção da usina de Belo Monte, uma das principais obras do PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. E é importante essa informação, na semana passada o IBAMA concedeu licença ambiental para o início dessas obras. Deixa eu aproveitar, professor Léo Heller, é possível, o senhor é da área de engenharia, né? A engenharia tem um boom, um crescimento, né, uma demanda muito grande, inclusive por curso, por formação de novos profissionais, né, na área de engenharia. Uma coisa muito diferente daqueles anos 80, dos anos, né, 90, em que vivíamos um problema com a engenharia. Essa engenharia cresceu, né, há um crescimento econômico questionado aqui pela professora. É possível esse crescimento econômico conviver com a preservação ambiental, com o respeito ao meio ambiente, professor? Qual é a opinião do senhor? E como isso, né?
Bom, em teoria, é possível, né? Entretanto, no marco deste modelo atual, né, que o nosso país vive, eu vejo que há uma absoluta incompatibilidade, né, entre o rumo que o desenvolvimento do país está tomando, que é um desenvolvimento centrado no crescimento econômico e não no desenvolvimento humano, né, na emancipação das pessoas, né, e um quadro social e ambiental que a gente poderia chamar de sustentável, né? Eu penso que a visão atual nos remete ao discurso da década de 70, né, do Delfim Neto, né, que falava, do ponto de vista social, que nós precisamos primeiro crescer para depois dividir o bolo.
Depois,
né?
Estamos esperando até hoje.
E não estamos assistindo isso. Nós estamos assistindo um crescimento econômico que está privilegiando as camadas eternamente mais favorecidas da sociedade, e o gap entre os ricos e pobres não reduz. Ou se reduz, reduz muito pouco, né, de forma muito sutil. Então, esse marco, esse modelo de crescimento, ele tem levado a várias consequências, né? Os economistas gostam de chamar de externalidades, não é uma palavra que eu adoto, mas é um pouco por aí, né? Esse relato da Andrea, né, de ele leva, esse modelo de crescimento leva à necessidade de mais energia e, portanto, mantendo uma matriz energética com esse tipo de impacto social ambiental, tem levado a um crescimento exacerbado do consumo, né, de forma insustentável, gerando mais resíduos, gerando mais impactos ambientais. É caudatário desse modelo a recente reforma do Código Florestal, né, que abre as portas para mais desmatamento. Então, não há sustentabilidade no modelo atual. Em relação à formação dos engenheiros, né, o máximo que a universidade consegue fazer e procura fazer é formar os engenheiros com uma visão de responsabilidade perante as questões ambientais, perante as questões sociais. E a gente tem a crença, né, de que o engenheiro da UFMG, formado dessa forma, possa atuar de forma diferente no, sim, né, no campo de trabalho.
Os alunos têm uma boa receptividade.
Mas não necessariamente isso acontece.
É.
Os alunos têm uma boa receptividade, eles compreendem que a formação que a UFMG oferece é diferente da formação clássica, né, dos cursos de engenharia. Entretanto, ao saírem daqui, não necessariamente eles conseguem fazer a diferença. Eles são muito impotentes, né, perante um modelo que está muito presente, muito massacrante na nossa sociedade, né? A engenharia hoje vive um período inédito, né, de pleno emprego. As pessoas saem do curso, às vezes escolhem, né, onde trabalhar. Né? E esse é um apelo, né, para o jovem.
Mas, ao mesmo tempo, a sociedade cobra muito desse engenheiro.
É, exatamente.
Então, tá bom. Professor, professor Apolo, esse modelo de crescimento econômico, né, que não consegue conviver com a sustentabilidade, com a preservação do meio ambiente, ele dá voto, professor? Dá voto esse modelo de crescimento econômico?
Dá voto, sim. Porque a grande massa operária quer emprego, para eles não morrer de fome. Então, eles querem trabalhar na construção civil, eles querem trabalhar na indústria automobilística, e eles estão gerando emprego, para eles está bom, para a maioria. Os próprios sindicatos são assim. O mesmo sindicato da CUT. Uma vez o Itamar Franco, na presidência, consultou a CUT se deveria emplacar o projeto carro popular ou casa popular. Como a CUT é dominada pelos metalúrgicos, a CUT decidiu o projeto Carro Popular e rejeitou o projeto Casa Popular. Isso é um exemplo. É, o ser humano, ele é basicamente fisiológico. Todos nós, até eu. A gente, para poder ser um ser cultural, superar as demandas fisiológicas, nós temos que transcender a nossa origem animal. Estou citando Arthur Schopenhauer. Então, para a gente ascender a nossa origem animal e criar uma civilização, uma cultura superior, em que a gente seja capaz de atos fora do contingenciamento fisiológico, é toda uma construção civilizatória. O Lenin, alguns anos antes de morrer, ele morreu muito novo, o Lenin morreu com 54 anos, parece, ele havia concluído, numa fala dele, que a grande revolução no mundo é a revolução cultural. Porque houve muita resistência dos trabalhadores no interior da rua, da União Soviética, e mesmo na cidade, em relação à implantação do programa do Partido Comunista, Grande Salto à Frente, aquelas coisas todas. Nova política econômica. Por quê? Porque eles tinham a cultura arraigada, tinham as necessidades, e o Partido Comunista, centralizadamente, burocraticamente, queria mudar a vida do povo de uma hora para outra. Isso não é possível. Eu acho que sem mobilização social, sem trabalhar as ideias das pessoas nos locais que elas moram e vivem, os intelectuais vão fracassar. No caso do PT, por exemplo, Lula, ele conseguiu enrolar e dominar todos os intelectuais do PT. Um pau de arara que foi criado no meio da rua vendendo amendoim, cara pobre. O Lula foi mais inteligente e esperto, porque ele tinha o sentimento da prática do povo, pragmático. Nós precisamos de ser pragmáticos, ter o sentimento do povo e também o desenvolvimento intelectual. Não pode ser só intelectual e só pragmático. Nós temos dois lados no nosso cérebro. Então é necessário que a gente faça uma autocrítica. A universidade já tem que fazer uma autocrítica. Nós temos que ser capazes também de implementar coisas concretas e realmente chegar mais próximo do povo brasileiro. Então é isso que eu acho. E o desenvolvimento que está aí dá voto. E ele é muito perigoso, porque eu bolei uma frasezinha há algum tempo. A economia é como uma besta. Tem força bruta, mas não tem juízo. Se não tiver governança, se não tiver uma política competente, a economia domina. Nós somos dominados pela economia. Por quê? Porque não tivemos capacidade política de pôr a economia sob controle para servir a sociedade. Então, são coisas óbvias que estão aí, um desafio para nós. Mas, para ser um otimista, nunca o mundo teve tão bom como agora. Eu sou muito otimista, eu aprendi isso com minha mãe, que está com 92 anos, está indo de cama, não fala mais. Ela falava, meu filho, vocês ficam reclamando de tudo, sobretudo as minhas cunhadas e tal. Eu fui criado num mundo que não tinha roupa, tinha que tecer roupa. Nós tínhamos que costurar, eu não tinha roupa, a gente andava a pé, não tinha médico, não tinha nada. Cobra picava, a gente tinha que ser levado a cavalo para não sei aonde. Hoje vocês têm tanta facilidade, vocês olharam o lado ruim. Por que que eu acho que o mundo hoje está melhor do que antes? Temos a internet, que é uma maravilha. Temos o telefone celular, as empregadas domésticas comunicam com suas famílias no interior. O mundo democratizou, não por causa de programa político, por causa do desenvolvimento tecnológico. Mas a tecnologia tem duas faces também. Então, se nós quisermos mudar o mundo hoje, a facilidade hoje é muito melhor. Nós estamos perto de uma solução boa para o mundo está se globalizando, nós estamos em intercâmbio internacional. Então, nós temos que ver que hoje nós estamos próximos de um passo adiante muito importante. Eu sou muito otimista.
Mas de olho na besta, né, professor? Como? De olho na besta, de olho na besta.
Claro, senão ela dá um coice na gente. Com olho na besta. Agora, na besta. Besta, uma besta dominada, ela é a serviço nosso.
Tá bom. Professora.
Eu admiro o otimismo do colega Apolo, admiro o Apolo, mas eu não sou muito otimista. Eu também não sou pessimista. Eu acho que eu tenho um realismo que não me deixa, talvez, assim, pensar, né, numa escala. Eu voltei semana passada do Vale de Jequitinhonha, de uma pesquisa de campo em diligência junto com o Ministério Público Federal. E a gente viaja e vê a situação, por exemplo, das águas, da falta de abastecimento de algumas comunidades que foram realocadas por uma barragem no Jequitinhonha, da falta das vazantes, a perda das vazantes por parte das comunidades ribeirinhas que moram a jusante da referida barragem. E a vida para aquelas pessoas piorou. Então, não tem como eu falar um pouco de otimismo diante da constatação de que a vida piorou. Eles perderam as vazantes, eles perderam a sua forma de sobrevivência material, econômica, que, né, plantavam ali abóbora, batatas, tudo, né, para o consumo e também para a venda. Não podem mais fazê-lo, eles precisam de comprar. Para comprar, eles precisam de dinheiro. Onde ter o dinheiro? Muitas queixas nas casas que eu fui, iam além da água, queixa de falta de hospital, falta de médico, muitas mortes. A gente já pisava a porta...
Coisas que a gente não imagina.
Entrava
aqui,
na,
né,
casa, a pessoa já ia falando quem morreu, tudo morreu da casa, está doente lá não sei aonde, no hospital. Então, é muita perda. Então, é isso. Ontem, por exemplo, houve também uma votação importante, haveria uma votação importante no Coman, no Conselho de Meio Ambiente da cidade de Belo Horizonte, sobre um projeto aqui na região norte de construção de prédios, aqui na Mata do Planalto. A comunidade se organizou, e aí eu sou otimista, porque o povo estava se organizando mais mesmo, aí o Apolo tem razão, as pessoas estão se mobilizando, estão lutando, estão indo para a rua. A besta está crescendo, mas o povo também não está calado, eles estão indo atrás. Então, nesse sentido da organização popular, da defesa dos direitos, eu sou otimista, porque eu estou vendo crescer, né, essa consciência, essa luta. Mas eles ficaram na porta da prefeitura e foram barrados. Crianças de escolas, idosos, aposentados, porque eles não podiam entrar no prédio da prefeitura, numa audiência que é pública. É pública, a polícia foi chamada para barrar os moradores do bairro. Então, nesse sentido, há um pessimismo, um realismo, uma constatação de piora, né, lamentável, da administração pública, mas um ganho. O referido projeto não foi votado, foi adiado, né, e as pessoas, com muito empenho, muito mais tarde, conseguiram entrar, adentrar e falar 5 minutos. Mas entraram e falaram 5 minutos que tinham que falar, né? Então, eu acho que o otimismo é se elas ficaram lá 3, 4 horas até conseguirem entrar no prédio. Mas não deveria ser assim, porque o cidadão tem direito de ser tratado com respeito, com dignidade, e tem direito de se manifestar, de falar a sua opinião numa audiência que é pública.
Bom, vamos aproveitar aqui, ó, 11 horas e 40 minutos, você está ouvindo a Rádio FMG Educativa, nós estamos transmitindo ao vivo o debate a respeito do meio ambiente, né, que acontece durante essa semana, Semana Nacional do Meio Ambiente, a universidade se movendo, a editora UFMG promovendo esse debate com os nossos convidados. Nós temos o professor, professor do Departamento de Medicina Preventiva Social do UFMG, idealizador do projeto Manuelzão, Apolo Eringer. Acabamos de ouvir, né, a professora Andréia Zuri, que é professora do Departamento de Sociologia e Antropologia, ela que lançou no ano passado o livro Desenvolvimento e Conflitos Ambientais pela editora do UFMG, e temos também a presença do professor Léo Herler, que é engenheiro civil, mestre em engenharia sanitária, professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. Ele também, no ano passado, lançou o livro Abastecimento de Água para o Consumo Humano. Vamos fazer o seguinte, professor Léo Heller quer participar, e já temos ali perguntas também das pessoas que estão aqui na arena da universidade. Então vamos com o professor Léo Heller e depois pergunta das pessoas presentes.
Bom, na minha frente aqui tem um copo com meia água, né? Metade dele está com água, os que estão presentes estão enxergando, os ouvintes não estão, né? Então é como se o Apolo tivesse enxergado a água, a Andréia tivesse enxergado o copo todo, e eu, infelizmente, só consigo enxergar a parte vazia do copo. Eu sou, infelizmente, cada vez mais pessimista, um pouco Schopenhaueriana, né, o filósofo do pessimismo, talvez Nietzsche, né, porque eu não concebo, né, que nós estamos no 11º ano do século XXI, né, um país que tem toda a conexão à internet, que o Apolo se referiu, e tenha mais de 50% da população sem acesso adequado a esgoto, né? Tenha 40%, quase 40% da população com acesso precário à água. Água, esse bem elementar, essencial, rudimentar para a vida, né? Tenha quase a metade da população que gera resíduos cada vez mais e com destinação absolutamente precária, inaceitável, em lixões, né? Então, o mesmo país que está cheio de carro nas ruas, cada vez mais carro, Quer dizer, que incoerência é essa? Que rumo de desenvolvimento é este? Né? Então, eu não consigo conceber isso. Evidentemente, esses índices têm melhorado ano a ano, né? Mas de forma muito lenta, inaceitável. Um país que se pretende ser desenvolvido, entrar no clube dos países desenvolvidos do mundo, exibir índices como esse. Na nossa cidade mesmo, né, pegando o gancho da Andréia, o mesmo Coman, que ontem barrou a população...
País desenvolvido, nenhum faria isso.
Exatamente.
Nenhum país desenvolvido faria isso.
Autoritariamente. Esse mesmo Coman aprovou, né, uma obra que é inaceitável, que está absolutamente no descompasso de tudo que se faz no mundo, que é tampar o principal curso d'água de Belo Horizonte. Nós teremos o Ribeirão Arrudas, que já foi tampado no centro da cidade, tampado até Contagem. Né? Isso apesar de estudos técnicos que demonstravam que isso não deveria ser feito, não é prudente, pode levar ao agravamento da inundação, das áreas e tal. Eu vou contar um caso muitíssimo rápido, viu, Elis?
Fica tranquilo, professor.
Eu vivi um ano na Europa, no meu pós-doutorado, em 2005, 2006, e trabalhava na escola de engenharia lá na Praça da Estação. E a minha janela, né, quando eu saí para o pós-doutorado, eu enxergava o Arrudas, aberto. Né? Quando eu voltei um ano depois, eu abro a janela, não tinha mais o Arrudas, tamparam o Arrudas, né? E na Europa a discussão era absolutamente no sentido contrário, né? Estão abrindo todos os rios que não foram fechados, eles estão renaturalizando, resgatando como o rio era no século XIX, para transformar o rio no que era. Eu cheguei, a minha primeira reação foi pensar, daqui a 20 anos estamos abrindo o Arrudas, né? Quer dizer, e empreiteiros vão ganhar duas vezes com essa iniciativa, de fechar e depois de abrir. Então, isso não me faz ter muitos otimismos, infelizmente.